Podcast Brasil apresenta...
Casos da Propaganda, com Valtteri Longo e Mané Malge.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Mas tem casos maravilhosos, inclusive do tempo que ele estava no Rio de Janeiro, já que falamos tanto do Rio. Um dos casos, insisto em contar, não querendo esgotar esse assunto, porque o Jacir de Alencar deve ser convidado em outro momento, mas eu tenho a história de um grande amigo dele, da turma do Leblon, que ele frequentava, ainda jovem, que um amigo dele cujo apelido era Me Diga, Me Diga. Me Diga. Por que o apelido era Me Diga? Ou Me Diga, Me Diga? Porque esse rapaz da turma dele tinha um vício de linguagem. Tudo que ele falava...
Um distúrbiozinho.
Um distúrbio de linguagem. Tinha um vício compulsivo de linguagem. Tudo que ele falava, ele no meio falava assim, me diga, que horas são? Ou então ele tá contando um caso e falava assim, ontem eu fui, me diga, pro Rio de Janeiro. E enfim, ele põe um me diga em toda a frase. E, consequentemente, o apelido dele ficou me diga e virou me diga pra cá, me diga pra lá. Cadê me diga não chegou e tal. Me diga era uma figura que, segundo eu não conheci, mas o dia seguinte conta que era uma figura... usando o termo dele, um dandy, um cara muito elegante, um cara muito sempre muito bem vestido e tal. E certa vez o Jacir estava em Copacabana e viu de longe o Midiga vendo. E quando ele viu na mesma calçada, ele viu o Midiga estranho, porque o Midiga estava meio esfarrapado, não era o estilo dele. O Midiga normalmente era todo bonitinho, elegante, camisa, gravata, combinando. Vinha meio descabelado, ele foi chegando perto assim. O Midiga não pode ser, mas o terno estava sujo, esfarrapado. Ele estranhando, ficou olhando assim, o Midiga se aproximando. Quando o Midiga chegou bem perto, o Midiga falou a frase. Assim, me diga, fui atropelado.
Aí eu gozava isso, quando a gente...
Me diga, fui atropelado.
Encontra um outro depois, sei lá, se encontramos. Aí eu tô, sei lá, com um moletom, suado, qualquer coisa assim. Essa virou expressão, né? Me diga, fui atropelado. Essa grande figura que já mencionada aqui anteriormente.
O Maguari.
O Papa Maguari. Nós somos, com outros profissionais de mídia, escolhidos ou convidados para ser os consultores da América Latina da CBS Telenotícias. Aí fomos para Miami.
É a capital da América Latina.
Engraçado que eu fui convidado, eu fui de convite toco, né, do veículo, eu fui de classe executiva. E do lado de Eugênio Staub, conversando com ele, uma conversa de altíssimo nível. Chegou na imigração, me ensinaram que não se deve mentir na minha imigração. E o cara perguntou, o que você veio fazer aqui nos Estados Unidos? Ele falou, eu vim numa festa. Bom, eu fui direto pra salinha falar com a, falar com a tia. Tem uma tiazona, né? Um monstro, um negrão.
Sim, numa festa.
Mas aí até o convite, enfim. Mas aí fomos pro hotel pra conversar com o presidente pra América Latina, né? Não sei se colombiano, mexicano. E eles tinham uma coisa que era o seguinte, eles tinham 2 horas ou 3 horas de transmissão em português, ou 4 horas por dia de transmissão em português, e depois eles punham no ar o espanhol mesmo. Né? E para mim, tudo bem. Né? Mas essa figura, o Maguari, era contra. Então, e falava em um portunhol com o presidente. Não, senhor presidente, não, faz tudo em português. Porque... Olha, eu não tenho nada, sabe, essa coisa de América Latina, eu não tenho nada contra a América Latina, olha a cabeça, eu não tenho nada contra a América Latina, eu amo Latinoamérica.
Essa frase ficou...
Ecoa.
E aí, nesse mesmo, dizem as más línguas aí, lendas da propaganda, que essa noite surgiu o tubarão, né?
É.
Que era uma mulher tão
gorda,
tão horrorosa. Que aí que entrou essa história do...
Como é que é?
Fulana,
como é que era? Como é que era a mulher? Não era, mas parecia um tubarão pendurado. Sabe o tubarão quando pesca? As guelras aparecendo.
Eu tenho que contar uma história que eu acho que o Mané não conhece, que também passado... Vamos, que nem a gente fazia no tempo da... Um tema leva a outro. De Miami, vamos para Miami de novo. E aí era uma época em que um grande anunciante resolveu produzir os seus filmes lá. Eu tive a oportunidade de passar lá alguns dias e muito trabalho junto com o diretor de criação da e aí eu vou falar o nome porque essa história inclusive já é erradamente dita, contada no mercado, eu vou falar a verdadeira história do Fábio Siqueira. Fábio Siqueira era um diretor de criação, um grande profissional da MPM e que, entre outras características, ele não era absolutamente gay, assumido gay, uma mulher. E eu que convivi com ele muitos anos, inclusive, você até esquecia. Quer dizer, era uma figura absolutamente assumida. Eu costumava dizer, ele mesmo dizia, se eu concentrar, eu menstruo. Era uma mulher, né? Não era viado.
Aquilo... O mais gozado é que o Walter Lee, nas reuniões, para com clientes e próximos, apresentava ele como diretor financeiro. Então ele chegava todo vestido de odalisca, assim.
Não, ele chegava, além de
15 anéis.
15 anéis, cabelo amarelo. E eu falava, bom, com vocês, diretor de planejamento. E quando vinha aquela figura, eu falava, vocês, nosso diretor financeiro. Sempre dava uns 10 segundos de pânico. E ele normalmente respondia, diretor financeiro, não, sou a primeira dama da agência. Mas essa figura eu fui com ele, mas passei.
Ele era, qual era o cargo da figura?
Diretor de criação, mandava pra burro.
Aliás, muito bom.
Bom, grande profissional. E eu sei que certa vez nós estávamos em Miami e que nós estávamos lá pós-produzindo uma campanha de um grande anunciante, o cliente estava para chegar. E durante o dia, enquanto o Fabinho trabalhava lá, eu fui com outro colega comum e descobrimos, vocês devem conhecer esse tipo de casa de tortura que tem nos Estados Unidos, que são as mulheres que tiram a roupa. Você é proibido de encostar, olhar, chama Platinum. Fora que lá do herdeio tem muitas dessas.
Ah, ficam dançando, você não pode
dançando, relar. Isso.
A gente não está acostumado.
Solid Gold.
Solid Gold, esse tipo de coisa. E na hora do almoço me levaram lá para conhecer, eu fiquei impressionado, eu não conhecia. Fiquei impressionadíssimo com aquilo. E quando foi à tarde, chegou o cliente e tal, grandes amigos, né, os clientes. E eu comentei da experiência que eu tinha tido de ver essa casa, que à noite diziam que era melhor. E resolvemos voltar a esta casa à noite, mas evidentemente... Nós íamos levar o Fabinho junto. Se a gente falasse, o Fabinho não ia querer ir junto. Vale ressaltar aqui o seguinte, que na hora do almoço, quando eu estive lá, eu fiquei conversando com a barwoman, né, a mulher que servia. E já imaginando em levar o Fabinho mais tarde lá para ver, eu contei uma longa história. Contei que, na verdade, eu estava lá, não profissionalmente, mas era minha tia, eu tinha uma tia velha, muito rica, que tinha um filho dela que era gay, e que ela tinha pedido para eu levá-lo para ver se ele se...
Transformava
e voltava ao lado. E ela ficou muito impressionada com a história. Vem aqui à noite, eu vou estar aqui, eu quero saber e tal. Então à noite pagávamos esses clientes e voltávamos lá. E não falávamos nada pro Fabinho, vira bacana.
O cliente sabia do que você tinha contado.
Assim. Evidentemente, falei com o cliente. O cliente falou, então vamos jantar. Mentira, vamos todos encaminhando. O Fabinho, como grande, porque além de gay, era muito inteligente. Ele não acusou o golpe, falou, perfeito, eu vou entrar. Entrou e a minha amiga, a barwoman, estava lá. E eu já indiquei, ó, esse aqui é meu sobrinho, oh, legal e tal. E tava lá o Fabinho prestando atenção, aquele bando de mulher, mas impressionantemente bonitas, quase deixa até de ser, parece de plástico, bonitas, nuas. E o Fabinho olhando, a primeira pancada que ele já deu na menina foi ela me chamou, a barwoman, e falou, olha, ele tá prestando atenção, deixa eu ver se ele será. Eu falei, acho que tá funcionando, que minha tia vai ficar feliz. Aí ela chegou para ele em inglês e perguntou, você tá gostando? E ele respondeu, tô prestando atenção para fazer tudo igualzinho depois quando eu tô no Brasil. Já foi o primeiro, eu falei, ih, não tá indo bem e tal. Passado um tempo, nós sentamos, eram três clientes, eu, mais um amigo e o Fabinho. Você tava naquelas mesinhas minúsculas que fazem assim, mesinha redonda.
Só para apoiar o copo.
Só apoiar o copo. E alguém, que eu não sei quem, convida uma daquelas moças, dá um dinheiro para ela subir na mesinha e dançar nua. Quer dizer, realmente é uma situação horrorosa, porque você fica vendo embaixo uma mulher realmente muito bonita e dançando nua. E eu insisto, não adianta querer encostar a mão, olhar, falar, elas não têm, são absolutamente neutras, frias, profissionais.
Tem que dançando. Fazer aquela cara que você está com tesão.
Não,
uma
coisa absurda.
Olhos semicerrados.
Eu sei que lá pelas tantas, o Fabinho, lembra que o Fabinho é aquela figura de cabelo amarelo, todo cheio de... Ele começa a olhar para a mulher, olhando, todo mundo estava até olhando meio puxão, não dá para olhar. E o Fabinho olhando começa a fazer... Psiu, indicando com a moça que queria falar com ela. Eu tenho certeza que se cada um de nós tivesse... Se um de nós tivesse feito aquilo, a mulher não dava a menor bola.
Mas ele...
Mas aquela figurinha meio aviadada... Ela dançando, começou a rir para ele, começou a abaixar. Dançando sem perder o ritmo, foi abaixando. Nós que estávamos na mesa, fomos botando a cabecinha junto para ouvir o que vinha. Porque não é possível. Ela abaixando e o Fabinho chamando ela. Quando ela chegou com o ouvido bem pertinho da boca dele, e nós todos ouvindo com atenção, ele falou, do you have a brother? Você fez isso de sacanagem. Bom, caiu um para cada lado. Acho que até hoje essa mulher não sei, ainda não caiu em si do que aconteceu naquela noite.
Que coisa boa.
Outro caso de um profissional do mercado. Lendas.
Lendas.
Essa categoria lendas da propaganda. Aí, no caso, nós vamos já entrar numa área perigosa. Porque era um profissional do mercado publicitário com uma outra profissional do mercado publicitário. Eu diria que esse profissional do mercado publicitário... esta profissional... Naquela época já era um pouco antiga, para não dizer velha. E esse profissional era bem mais jovem do que é hoje.
É.
E e estavam numa situação daquelas de fim de festa, fim de coquetel de veículo, e que acaba indo para o carro e tal. E esta moça estava em pleno sexo oral, onde provavelmente, não sei o que ela efetivamente, como ela estava se comportando, mas foi quando, diz a lenda, que ele proferiu a famosa frase, aspas, "Madame, por favor, insista no crânio." São frases que ficam para sempre. "Madame, por favor, insista no crânio." Junto com... Agora eu vou até falar. Na década de 70, a velha linta... São frases da prova. Frases homéricas.
O sujeito pensou para falar
eu
isso.
Vamos dizer assim, é uma profissão que vive de criar... frases.
Não, mas são frases lindíssimas. Um grande diretor de mídia, uma figura fantástica, mandava no departamento, inclusive era muito respeitado e tal. E um dos profissionais desse departamento de mídia, da velha Lintas, resolveu um dia levar uma galinha viva, para passear na agência. A agência na época era muito velha, tinha aqueles corredores compridos. E aí, você pode fazer ideia, numa sexta-feira, um cara chega com uma galinha com uma cordinha no corredor. E deu aquele alvoroço todo, ri daqui, ri de lá, ri daqui, ri de lá. E põe a galinha para cá, põe a galinha para lá. Quando, de repente, a figura está com a galinha, com a cordinha naquele meio do corredor. Quando, de repente, percebe que todo mundo sumiu. Por quê? Porque o grande diretor, a grande mão do mercado, o grande diretor, abriu a porta dele e ficou só aquela figura. Com a galinha na cordinha, aquele corredor vazio e o diretor olhando para ele. Quando o diretor proferiu a frase: "Fulano, o que é isso?" E ele, essa frase é antológica também, ele respondeu: "Uma galinha." Uma galinha. É uma grandeza, uma maravilha.
Casos da Propaganda, com Valtteri Longo e Mané Malge.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.